Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de abril, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Peço desculpa pelo atraso, tive uma intercorrência, tá? Mas está tudo bem, graças a Deus, tá? É coisa de percurso. Mas está tudo bem, tudo ótimo. Estou aqui junto com Carla Menezes para levar informação para vocês, caro ouvintes. Então fique conosco nessa sintonia, tá? Então desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde pra você, Carla. Por um instante eu pensei que hoje eu tava de folga também, menina, por isso que eu demorei a chegar.
Só que não, boa tarde, Kátia Gomes, pra você também. Boa tarde pra você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso, muitas informações para os nossos queridos ouvintes e a participação também. Por favor, já manda sua mensagem, tá? Por gentileza, manda sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Já manda aí essa mensagem. Já vamos sim divulgar a sua mensagem, ok? Deixa eu mandar logo um beijo especial, porque eu recebi um abraço ali tão forte e carinhoso do meu amigo querido taxista Fernandes, de lá de Itabuna. Quanto tempo a gente não se via. E aí encontrei ele aqui embaixo, na porta do Maria Festeira, Carla. E aí ele me deu um abraço tão maravilhoso, já me desejando feliz aniversário, porque ele não esquece meu aniversário, ele sempre me manda mensagem, me liga. E ele já me deu os parabéns, tá?
Já pessoalmente.
Antecipou. No caso, pessoalmente. Então eu quero agradecer ao Fernandes, mandar esse abração pra ele. Dizer muito obrigada. Ele falou assim, ó, eu vou pro carro te ouvir. Eu falei, pronto, então vou desejar um programa especial pra você, tá? Hoje. Muito obrigada pelo carinho. E um abraço a todos os queridos ouvintes que já começaram a me parabenizar, me mandar mensagem no Instagram, principalmente. Obrigada, viu? É amanhã ainda. Vou ficar novinha amanhã, 18 anos. Pois é, o seu, nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. E é um oferecimento do Mix Mateus e Ilhéus. Economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura e Ilhéus. Quanto mais você compra, mais você economiza. Natura e Ilhéus. Avenida Tiradentes, centro da cidade. Aquela... próximo ali ao paredão do São José, é muito fácil, viu? Pertinho. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: preço do tomate sobe 35% em um mês e encarece cesta básica na capital baiana. Gente, é aquilo que eu comentei aqui essa semana. Como é que um pai de família que ganha um salário mínimo sobrevive, gente? Meu Deus, onde é que vamos parar com esses preços absurdos dos alimentos? Um tomate! Aumentar 35% em um mês, Carla? Surreal?
Surreal, Kátia. Olha, o jornal O Dia Teresina, mais de 20% dos adultos de Teresina vivem com obesidade.
Olha só a realidade de Teresina no Piauí, hein? E obesidade, gente, só traz doenças. Só traz doença e mata, né? Jornal do Comércio Recife, Lula se descola do STF e alerta Moraes a salvar biografia. É mesmo? Me deixe, viu?
Diário do Nordeste, Fortaleza, 14 secretarias ainda estão sem gestor titular.
Isso lá em Fortaleza, Ceará, tá, minha gente? Vamos de Tribuna do Norte, Natal. Mais de 9 mil empresas do Rio Grande do Norte podem ser excluídas do Simples por dívidas.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Lula afirma ter aconselhado Moraes a se declarar impedido de votar no caso Master.
É, né? Porque parece que... Olhe, me deixe. Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Aposta errada? O jornal pergunta e diz. Após regulamentar setor, governo Lula agora assina com proibição total das bets. Inclusive, já vai tirar a taxa das blusinhas. Para o pessoal começar a voltar a comprar na Shein e outros, né? Sem preocupação. Por que será, hein, que em 2026 resolveram fazer essa mudança? Ah, ano eleitoral.
Jornal da Cidade, Aracaju. Ação tenta impedir remoção forçada de moradores de rua.
É, porque isso é bem complicado. Inclusive, Leus abriu um programa aí, né, através da promoção social e combate à pobreza, que é, você pode procurar promoção social para, se você quiser, voltar para sua terra natal, né? Aí vai, organiza tudo e envia você de volta. Mas você tem que ter a vontade, né? E procurar aí a promoção social. Porque, gente, remoção forçada, né? Isso também...
Não dá, né?
Não dá. Correio de Sergipe, Aracaju. Diese, cesta básica de Aracaju tem maior elevação do ano entre as capitais. Olha para vocês verem, né, como a cesta básica está cada vez mais cara em todo o país.
Jornal Dia Rio, placar parcial, 1-1. STF retoma hoje o julgamento sobre eleições para governador.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, pausa na guerra? Israel ataca Líbano, Irã fecha Hormuz e cessar-fogo fica em xeque no primeiro dia. Meu Deus, muita atenção.
Estado de Minas, BH, Minas lidera a lista suja de trabalho escravo.
Horrível isso.
Muito.
Diário Gaúcho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, grupo dopava idosos para aplicar golpe. Misericórdia.
Zero Hora, Porto Alegre, mundo em alerta. Trump recua de ultimato e anuncia trégua condicionada à abertura de canal.
Famoso canal de Hormuz, né? Correio do Povo, Porto Alegre, dólar e petróleo despencam. Em bolsa sobem mesmo com trégua instável.
O estado de São Paulo, cessar fogo sob risco. Irã fecha Hormuz após ataque de Israel no Líbano e trégua balança.
Diário de São Paulo, incinerador barrado por suspeita de falsificação segue operando em Itapevi.
Folha de Londrina, Paraná, mega operação contra jogos ilegais prende 61 em 5 estados.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país e aliás, dá tempo ainda, nós vamos direto aqui ao noticiário regional, não precisa nem soltar a vinheta, direto ao noticiário regional, porque a gente sempre abre aqui com Ilhéus em Destaque e nós vamos falar de um assunto importante, viu? Atenção, gestantes. É sobre a vacina, tá? Vacinação contra a bronquiolite. Isso mesmo. Porque a Prefeitura de Ilhéus reforça a importância da vacina contra a bronquiolite para gestantes. Então, a vacina contra a bronquiolite está disponível nas unidades de saúde, é indicada para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A estratégia tem como objetivo proteger os bebês contra as formas graves da doença, logo nos primeiros meses de vida, período em que estão mais vulneráveis a complicações respiratórias. Então, de acordo com a Valquíria Cardial, técnica de imunização da rede de frio, o imunizante passou a ser ofertado desde novembro de 2025. Quando o município recebeu um quantitativo significativo aí de doses, apesar da disponibilidade, ainda há vacinas em estoque, o que acende um alerta para baixa procura. Eu lembro que aqui em novembro nós divulgamos, né, que já tinha chegado a vacina. E a Valquíria disse que a vacina previne contra as formas graves da doença do trato respiratório causadas pelo vírus sincicial respiratório, que é o VSR, principalmente em crianças menores de 6 meses. Por isso, é fundamental que as gestantes, a partir da 28ª semana, procurem uma unidade de saúde e se vacinem, ok? O vírus sincicial respiratório é um agente comum que geralmente causa sintomas leves, semelhantes às de um resfriado. No entanto, em bebês pode evoluir para quadros graves, como a bronquiolite, levando a internações, inclusive a unidade de terapia intensiva, que é a UTI. A vacinação durante a gestação permite que a mãe produza anticorpos que são transferidos para um bebê, garantindo proteção nos primeiros meses de vida. Fazem que a criança ainda não possui sistema imunológico totalmente desenvolvido. Então, com a proximidade agora do frio, né? Nós já estamos no outono, já chega o inverno. Então, com a proximidade do período mais frio do ano, quando há maior circulação de vírus respiratórios, o alerta se intensifica. E a Valquíria diz que essa é uma época preocupante, pois aumenta o número de casos. Então, fica aí o alerta, tá? Para essas gestantes. É sempre importante a gestante, a grávida, na 28ª semana, tomar essa vacina, tá? Contra a bronquiolite. E sem falar que já estamos vivendo um momento de viroses, né? Exatamente. Já soube aí que aumentou muito o número de síndromes gripais, tá? Em todo o país. Então, isso é preocupante. Bem, estouramos um pouquinho o tempo aqui, porque o jornal começou um pouco mais tarde, mas são 12 horas e 36. Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 45 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: o Nex, você em evolução. Shopping Jequitibá. Mix Matheus Ilhéus e Natura Ilhéus. Mandar um abraço pro pessoal da Natura Ilhéus. Júnior, Thalita e toda a equipe. Abração mesmo para vocês, tá? Obrigada. E Júnior tá, vira e mexe. Júnior tá ligado, né, no Jornal do Meio-Dia, né? Júnior Espírito Santo. O noivo da Thalita, sempre ligadinho, né? E Thalita disse que vai correr no Gabriela Sunset Run, viu, Carlinha? Ela gosta de correr, ela participa de corridas. Ela falou: Kátia, vou participar. Ah, mandou um abraço pra Sheila Mello. Sheila Mello, mandei o link. Na mesma da hora ela fez a inscrição dela. Vai correr também. Beijo, Sheilinha. Todos os meus amigos. Doutora Ohana, que também já fez inscrição, disse que vai correr. Uma galera que tá se preparando aí pra correr. Estarei lá apoiando. Vou tá, ó, chego perto de um, de outro, não vou muito correr, gente, vou caminhar, vou apoiar meus amigos. Agora, antes da corrida da Gabriela, que é 23 de maio, né, antes vai ter a corrida da Catedral, dia 18 de abril, e nós duas estaremos lá, viu, né, dando esse apoio, ajudando a galera na largada.
Estaremos.
Porque a gente não corre, mas a gente vai a nossa
incentiva,
parte de outra vez, de outra forma, né? Não,
nosso apoio moral.
Gente,
na hora.
Não é o quê? Estaremos lá. Ontem, o Padre Edson me mandou mensagem, conversamos ontem, confirmei que estaremos lá.
18?
Dia 18, a corrida, a largada é 17, mas nós estaremos lá desde as 4 da tarde.
Abril ou maio?
18 de abril.
Ótimo.
Eu e você, você e eu.
Estaremos.
Jornal do Meio-Dia vai estar lá, minha filha. Na corrida da Catedral, dia 18 de abril.
Em nome da restauração da Catedral, estaremos lá.
E dia 23 de maio estaremos no Gabriela Sunset Run, porque minha irmã, ouviram meus pedidos? Vai ter pagodarte! Eu gosto demais. Ai. Ave Maria, eu lembro, ó, de
minha
quando
faz.
Eu morava em Salvador. Ave Maria, aqueles ensaios. Oh, gente, menina, olha. Eu sou baiana, minha filha.
Vamos aproveitar e mandar um beijão pra equipe
da... Eu baiano tenho molho.
Da Simonete, em peso se inscreveu, viu, Kátia?
Mentira.
Sim,
me conte isso.
Em peso. O gerente saiu puxando ali, ó.
É?
Estarão lá.
Um abraço
lindas
pra galera
e lindas.
Da Simonete.
Isso.
Obrigada aí, porque vocês vão se divertir na corrida da Gabriela Sunset Run, e ainda vai estar ajudando o Flores de Cacau.
Exatamente.
Né? Porque parte aí dos recursos somados aí vão ser
direcionados
a Flores de Cacau, com projeto social aqui em Ilhéus, que tem à frente a doutora Thaís Paula, que é a primeira dama do município, né? E vou aproveitar e mandar um abraço para todas as mulheres aí que participam do Flores de Cacau, a mulherada. Eu tenho um monte de amiga, eu não vou falar nomes. Um abraço para a doutora Thaís, né? Aí ela representa todos vocês, porque senão vai ter ciúmes. Porque aí eu vou começar a receber mensagem. Ah, mandou um alô para fulana, mas não mandou para mim. Um abraço! Tiagão Arandiba, da Feijoada da Rosa. Falei, ah, Tiago, manda aqui uma marmita para mim. Tiago já tá aqui, mandando aqui. Daqui a pouco eu escuto seus áudios, mas já vou escrever aí, nessas opções que você mandou. Um abraço para a Rosa. Ô, Tiago, você vai correr? Você já se inscreveu? Na Gabriela, na corrida, Gabriela Sunset Run. Eu acho bom, vê o que você tá precisando. Bora correr. Ele vai chegar na hora da festa, né? Na hora das bandas,
claro.
Eu já conheço.
Lá pra 18 ele chega, 19 ele chega.
Não, ele vai chegar, vai tá, começar tal, tá, ele chega. Aí ele chega. Ah, Thiago. Mas, enfim, nossa, o calendário de corridas em Ilhéus está maravilhoso pra 2026. Então, você que gosta de correr, você que está nos ouvindo de qualquer cidade, qualquer região, se organize e venha para Ilhéus, que você vai ser bem recebido para qualquer uma dessas corridas que você participe, tá? Agora, meu irmão, eu confesso a vocês que o Gabriela Sunset Run vai estar bem animado, viu? A programação tá massa! 12h50. A gente tem que pegar leve, né, um pouquinho no programa, porque, infelizmente, né, Carla, vira e mexe, a gente tem muitas notícias pesadas.
Isso.
Né? E, infelizmente, a gente tem que falar sobre um assunto, mas eu vou, antes disso, eu vou trocar, vou dar uma passadinha em Uruçuca logo, para falar da caminhada de conscientização sobre autismo, né, porque o município de Uruçuca e o distrito de Serra Grande promovem dias 23 e 24 de abril a caminhada do autismo em alusão ao mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, que é o TEA, celebrado no dia 2 de abril, ok? E na sede do município, em Uruçuca, a caminhada será 23 de abril, saindo 9 da manhã, com saída do CAT, na rua Jorge Zaidan. Já em Serra Grande, o evento está marcado para o dia 24, também iniciando às 9 horas, com concentração na rua do Campo, ok? Então, vá lá participar em Uruçuca dessa caminhada aí de conscientização do autismo. Bem, a gente vai entrar num assunto aqui. É muito triste, né, Carla? Infelizmente, a gente tem que falar sobre o assunto. Hoje, pela manhã, se fala outra coisa aí nos sites e blogs, porque foi encontrado o corpo de uma mulher, né, aqui em Ilhéus, né?
Exatamente, Kátia, viu? E o Departamento de Polícia Técnica, que é o DPT, trabalha na identificação, né, de um corpo feminino, né, localizado na manhã desta quinta-feira em um terreno baldio lá no bairro São Domingos, que fica aqui no litoral norte de Ilhéus. A Polícia Civil informou que a causa da morte ainda não foi determinada. Suspeita-se que o corpo pode ser de Samara da Silva Lago, vista pela última vez na tarde de segunda-feira, dia 6, naquela região da cidade, acompanhada pelo namorado Sandro Daniel, encontrado morto na manhã de terça na praia de São Domingos. E aí, né, foi um assunto que repercutiu durante toda a semana nas redes sociais, não é isso, Kátia? Nos blogs, sites.
Exato.
Buscas foram realizadas aí por parte da família, da imprensa também.
A família vinha fazendo essas buscas,
isso,
a imprensa acompanhando. Eu vi principalmente
o Kelman.
O Kelman do Ilhéus Destaques, né, acompanhando. Isso. E hoje eu vi um vídeo dele.
Muito emocionado.
Emocionado, falando que hoje foi encontrado o corpo. E que ele, como tinha viajado, ele não tinha como acompanhar. Mas ele falou que, infelizmente, tudo indica que foi feminicídio. E que o que pode ter sido, né, esse namorado dela, o Sandro, que foi encontrado, já tinha sido encontrado antes e pode ter tirado a própria vida. Não quero entrar em detalhes sobre isso. Não acho que isso é um assunto que se deve estar dando destaque, porque nós precisamos incentivar a vida, né, e não a morte. Agora a gente vai aguardar a informação oficial vinda da polícia, tá? A gente não pode afirmar nada aqui pra vocês. A única coisa que a gente pode afirmar é que foi encontrado esse corpo feminino e suspeita-se ser da Samara Silva, porém a família já confirma, né, que o corpo é dela, porque obviamente os familiares
reconheceram as roupas,
o corpo.
Isso.
Infelizmente, triste notícia, e a gente não queria ter que divulgar isso aqui, mas, né, infelizmente temos essas informações e a gente vai aguardar mais informações oficiais para falar um pouco mais sobre isso, né?
Isso.
Se amanhã tiver, até amanhã já tiver atualizada, a Carla vai trazer aqui, né, Carla, no
programa. A gente atualiza aqui, isso.
Você vai atualizar amanhã, que amanhã eu não vou estar no programa, mas aí você pode atualizar essas informações, porque, né, as pessoas ficam se questionando o que foi que houve, né, e querem saber da imprensa, né? Mas é muito triste. E uma outra triste notícia, aterrorizante isso, porque toda semana, né, um caso. Adolescente, só que dessa vez, olha as idades, choca mais ainda. Adolescente de 15 anos, encontrada morta com marcas de facadas, queimaduras, e namorada é o suspeito do crime, não é isso?
É isso, uma adolescente de apenas 15 anos, ela foi encontrada morta com marcas de facadas e queimaduras no corpo, isso na quarta-feira, na tarde de ontem, dentro de uma casa na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, aqui no oeste da Bahia. Olha, segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime é o namorado da menina, um jovem de 18 anos. Ele também foi encontrado morto no mesmo lugar, com indícios que tirou a própria vida. A vítima foi identificada pela polícia como Tainá Maria da Silva. Já o suspeito é apontado como Cleverton Silva Machado. Os corpos dos dois foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, o IML lá da região, para necrópsia. E não há informações sobre os sepultamentos. Mas em nota, a Polícia Civil pontuou que o caso segue sob investigação e para esclarecer os detalhes do crime com tipificação para feminicídio. Mais um caso, né, Kátia? Infelizmente.
É, gente. Mais um caso. E a gente vai aproveitar para trazer aqui dados oficiais da Lei Maria da Penha, né, em relação à Bahia. Porque condenações pela Lei Maria da Penha aumentam mais de 600% no nosso estado. O número de condenações em primeiro grau no âmbito da Lei Maria da Penha aumentou 648,5% nos últimos cinco anos na Bahia. Dados fornecidos pelo Tribunal de Justiça da Bahia apontam que o número de condenados era de 771 em 2020 e subiu para 5,77
em 2025,
tá? Ou seja, vamos lá atualizar os números das condenações aqui. TJ Bahia, que é o Tribunal de Justiça, divulgou. 2020, 771 condenações. 2021, 1.482. 2022, 2.077 condenações. Em 2023, 2.811 condenações. 2024, 4.283. 2025, 5.771 condenações por conta da Lei Maria da Penha. Carla, os números são alarmantes.
Em cinco anos, aumentou cinco vezes. Mas...
absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. O aumento pode indicar um melhor funcionamento das leis de proteção à mulher, mas, ao mesmo tempo, aponta para a recorrência desse tipo de crime. E aí, em entrevista à TV Bahia, a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Nájila Maria Salles Brito, admitiu que ainda há dificuldades para efetivar leis de proteção às mulheres no estado, especialmente em cidades do interior. Ou, tem cidade do interior que não tem.
Que não tem Maria da Penha.
Não, amiga, não tem DEAN.
Isso.
A Lei Maria da Penha vale em todo o país. Mas tem cidade no interior da Bahia que nós não temos delegacia
específica, é.
Entendeu? Sendo que já existe lei para que todos os municípios tenham e todas funcionem 24 horas. Mas, no entanto, na Bahia a gente só tem em Salvador uma delegacia da mulher funcionando 24 horas. Em Ilhéus, nós temos a Delegacia da Mulher que funciona em horário comercial. Funciona bem, tá? A gente tem que dar César o que é de César. Ótimos profissionais. Já vi de perto o trabalho deles. E realmente são. Agora, é trabalho demais para pouco funcionalismo. Porque o governo do estado é que tem que investir. Que tem que colocar mais profissionais, né? Através de concurso público, nas nossas delegacias, seja Delegacia da Mulher ou 24 horas, ou plantão 24 horas, né? Delegacia Geral. E aí, a desembargadora do Tribunal de Justiça, a Nájila Maria Salles Brito, disse ainda: no interior, nós temos uma dificuldade, que é o acompanhamento pela rede de proteção, porque provavelmente não tem uma Ronda Maria da Penha, não tem, mesmo que pequena, uma Casa da Mulher Brasileira, né? Com todas as instituições juntas, e que faça com que ela volte a viver. Porque depois de uma violência doméstica, a mulher passa por um período difícil, disse a desembargadora. O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirma que o estado ganhou novas unidades especializadas e que ações de prevenção e combate a este tipo de crime têm sido reforçadas. Diz que criou 18 NEANs, que é o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, e DEANs, Delegacia Especializada, ou seja, no total, né? 18 foram criados, 18 NEANs com DEANs. Ele não especifica o número exato de cada uma, tá? Só fala que foi criado. E também criaram o Batalhão Maria da Penha, que hoje desempenha um papel fundamental no estado. Certo. Mas se você for pesquisar, analisar de modo geral, quase não existe Ronda Maria da Penha nos municípios. Ilhéus foi instalado no ano passado, porque a atual gestão, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, através da secretária Vanessa Gedeon, correu atrás, né, e conseguiu que viesse.
Só tinha Itabuna, o lugar mais próximo, né, Cátia?
Só tinha Itabuna, que funciona também bem, com grandes profissionais. Aqui em Ilhéus também agora tem, ótimo. Mas quantos municípios não tem? Vai ver se Una tem, vai ver se Canaveiras tem. Entendeu?
Enquanto
e
acontece
assim,
aí.
Não tô falando só daqui, tô falando de toda a Bahia.
Isso, enquanto acontece por aqui nos arredores, só tem Itabuna e Ilhéus pra atender a situação.
Exato.
Não dá conta.
Mas deixa eu te falar, a Ronda Maria da Penha de Ilhéus é pra Ilhéus. A Ronda Maria da Penha de Itabuna é pra Itabuna. E Carla, na Bahia, nós temos municípios que até delegacia, plantão de delegacia, funciona no horário comercial, minha irmã. Não funciona 24 horas. Tem delegacia que fecha para almoço, minha filha. Isso não existe. Porque o senhor governador do estado não investe como deveria. Né?
Segurança
e aí os
pública,
atuais,
né,
profissionais da segurança pública da Bahia ficam sobrecarregados. Porque estão, sim, policiais militares sobrecarregados, policiais civis sobrecarregados, né? Trabalhando por 2, 3 pessoas. Eu conheço vários. E eu já trouxe aqui os dados que na Bahia, inclusive, o número de policiais, seja civis ou militares, que tem problemas emocionais, psicológicos, porque estão sobrecarregados com o trabalho. Então, assim, olha o que diz aqui o Tribunal de Justiça em relação a esses dados, né? Que é necessário aumentar as políticas públicas. A desembargadora fala aumentar o número de Ronda Maria da Penha, ter Casa da Mulher Brasileira. Então, isso aqui tudo é muito importante para ajudar as mulheres vítimas de violência, mas também precisamos ter políticas públicas para o combate à violência contra a mulher, que está cada vez mais absurda e não pode ser banalizada. Não dá, Carla. Já deu. Aí a gente segue aqui com mais informações sobre essa questão, né? Cidade baiana proíbe a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha a cargos públicos. A Prefeitura de Juazeiro sancionou uma lei que proíbe a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha e crimes de feminicídio para cargos públicos. A lei foi publicada no Diário Oficial do Município. Lei 3.314, de 2026, foi assinada no dia 23 de março e abrange nomeações para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração em funções de confiança. A norma também é válida para cargos oferecidos por meio de processos seletivos, simplificados, chamado REDA, e contratações temporárias. Além disso, o texto determina que os recursos públicos da cidade deixem a restrição clara nos demais editais. eu venho falando isso aqui há muito tempo, que todo município tem que ter uma lei dessa. E eu, Kátia, vinha falando sempre com a vereadora Rúbia Carvalho sobre esse assunto. E essa semana ela já me informou aqui, tá? É, em breve vamos ter novidades sobre isso em Ilhéus. Eu espero que vá para votação e seja aprovada. Ela já disse aqui, ó. Já protocolei no sistema o projeto de lei ordinária de vedação à contratação, tá? De agressores. Então, a gente espera que dê tudo certo aqui em Ilhéus, que vá para votação e que os vereadores votem por maioria, tá? E eu espero poder falar nesse programa aqui e parabenizar vocês, vereadores, porque eu tenho certeza que todos os vereadores lá são contra a agressão às mulheres, né, Carla?
É o que esperamos.
É o que esperamos. Então, vamos para frente, né? Vamos ver se a gente vai conseguir aí trazer essa boa notícia, né? Bem, vamos para a última notícia. Vamos falar de uma operação aí, Carla, em Juazeiro, Petrolina. 6 são presos em uma operação que investiga grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Pois é, 6 pessoas foram presas na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, e em Petrolina, Pernambuco. Isso aconteceu ontem e os mandados de prisão temporária fazem parte da 4ª fase da operação Premium Mandatum, que investiga um grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Também foram cumpridos um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro. Os nomes das pessoas presas não foram divulgados pelo Ministério Público da Bahia, responsável pela operação. As investigações apontaram que a organização criminosa tinha uma estrutura hierarquizada com divisão de funções entre núcleos. Ou seja, né, o grupo de comando composto por lideranças que estão detidas em unidades prisionais era responsável por determinar as ações criminosas. Tinha também o grupo operacional que executava as ações impostas pelo grupo de comando. Tinha o núcleo financeiro que atuava na ocultação e movimentação de recursos ilícitos, garantindo aí a manutenção das atividades. E durante a operação foram apreendidos 6 aparelhos celulares, uma balança de precisão, 14.781 em espécie. Nas fases anteriores da operação Premium Mandato, o Ministério Público, no caso o Ministério Público da Bahia, ofereceu uma denúncia contra 48 pessoas e obteve o bloqueio judicial de 44 milhões, além do cumprimento de mandados e busca de apreensão contra 84 investigados. Kátia.
Que coisa, hein? Mas eu tô gostando de ver o Ministério Público, polícia jogando duro.
Atuando isso.
Operação pra todo lado.
Isso.
Bem, 1h06, vamos encerrar por aqui a edição destas quinta-feira, Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Eu quero desejar a todos uma ótima tarde, um belíssimo fim de semana, tá? Porque eu já entro em folga amanhã, não estarei aqui no Jornal do Meio Dia. Um beijo para vocês. E se Deus nos permitir, eu retorno junto com Carla Menezes na segunda-feira, na edição do Jornal do Meio Dia. Mas Carlinha vai estar aqui amanhã, né, Carlinha?
Isso.
Renato vai estar com você? Provavelmente, né?
Provavelmente.
Provavelmente Renato deve estar aqui junto com o Carla amanhã. Agradecer a Renato. Peraí, gente, agradecer a Renato. Renato fez um café especial pra mim hoje. Falou, eu fiz esse café pra Kátia, que é aniversário dela amanhã, então já tô fazendo o café dela. Quando ela chegar, ela tomar o cafezinho dela.
Fresquinho.
Porque Renato é um coordenador maravilhoso. Pensa num cara massa do bem. Tem toda a atenção comigo. Ele sabe que eu amo café. E vira e mexe, ele faz um cafezinho, porque o pessoal toma cedo, né? Acaba logo. Aí ele, ó, Kátia vai chegar, não vai ter café, então vou fazer um café pra Kátia.
Meio-dia.
Cavalheiro, coordenador maravilhoso. Marquinhos também. Marquinhos Bezerra, vira e mexe também, faz um cafezinho pra gente, né?
Isso, acabou de chegar também.
Já chegou, Marquinhos? Marcos, vai trabalhar, Marcos?
Já tá, tá lá no cantinho dele.
Sua folga foi mês passado, né? De aniversário é minha amanhã. No sextou, porque eu vou sextar cedo amanhã.
Se comporte, viu?
Com certeza.
Favor.
Tô de dieta, né? Continuo aí na academia. Eu vou estar comportada.
Toma um suquinho de uva.
Deixa eu mandar um abraço pra seu Paulo, nosso colaborador da Gabriela FM, que fica lá na onde fica a torre, né, seu Paulo? Um abraço para o senhor, para a família.
Ali quietinho.
É o seu Paulo que traz a jaca para a gente de vez em quando, né, seu Paulo? Entra aqui no estúdio, seu Paulo.
Ele está todo tímido ali do aí.
Mentira! Você já chegou com presente? Oh! Gente do céu! Eu tô pensando que seu Paulo veio aqui fazer alguma outra coisa na rádio, falar com alguém. Chegou com presente aqui pra mim. Ô, cara.
Me dá um beijo, amiga, e nós.
Só que tem jaca aqui também, porque eu amo. Seu Paulo, obrigada. Obrigada pelo carinho. Dá um oi pro povo aqui. Esse aqui é seu Paulo. Fala um oi aí.
Oi, gente.
Tinho, Denetinho. Obrigada. Meu Deus do céu. Amém. Amém.
Ai,
obrigada pelo carinho. Ele é tímido, ele não quer falar agora. Pera aí que a gente vai se falar com calma. Eu vou receber esse abraço com calma. Mas obrigada pelo carinho. Agradecer logo, viu, que amanhã eu não tô aqui. Agradecer o carinho das pessoas e os presentes que eu já tenho recebido, viu? As pessoas são maravilhosas. E o interessante é que tem gente que fala assim, ó, eu tô mandando presente fit pra você, porque você agora é fitness. Obrigada, um abraço a todos vocês, tá? E até segunda-feira. Mas Carlinha vai estar aqui amanhã. Carlinha, um beijo.
Beijo.
E a gente vai estar juntas amanhã também.
Com certeza.
Né? Mais tarde, mais tarde.
Mais tarde, isso.
Beijo.
Beijo pra você. Aproveite seu dia, viu, amiga? O Jornal do Meio Dia tá ficando por aqui. Volta amanhã, a partir do meio-dia, com o oferecimento Natura e Leos. Quanto mais você compra, mais você economiza. Natura e Leos, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo pro seu negócio. E para sua casa no Mix Mateus, Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.